De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, no segundo semestre de 2020, tivemos um aumento em 15% em relação ao anterior dos processos de divórcios. Foi um número de 43,8 mil processos. Realmente dados assustadores e alarmantes. Claro que isso mostra uma certa tendência da nossa sociedade atual, de termos relacionamentos cada vez mais frágeis. E eu não estou me referindo apenas aos relacionamentos de casados ou de namorados ou coisas do tipo, mas eu digo relacionamentos em gerais. Os relacionamentos entre irmãos, os relacionamentos entre pais, filhos, familiares ou relacionamentos amistosos. É evidente que a nossa sociedade atual está com relacionamentos baseados em pontes bem mais frágeis. Claro que no contexto atual em que vivemos, o contexto de pandemia, isso se tornou mais expressivo, pois aqueles que antes tentavam fugir de conversas mais difíceis, de momentos mais sérios, agora estão tendo que realmente enfrentar os problemas. E muitos não conseguem sustentar. Obviamente, isso não é só causa da pandemia. Isso vem sendo construída há muito tempo, essa cultura. É só lembrarmos dos jornais que assistimos, dos problemas que vemos. Pais matando filhos, filhos matando pais. Realmente algo alarmante. Dá pra dizer que a nossa sociedade está se tornando mais fria. Claro que é um fato que estamos no auge da tecnologia em que a humanidade até agora alcançou. Vivemos em um mundo, pode-se dizer assim, mágico, em que temos nossos smartphones, que são multitarefas. Temos o YouTube, temos as redes sociais, temos o Netflix. É simplesmente lindo, podemos dizer? Claro. Entretanto, é muito perigoso e eu peço aos senhores que tomem muito cuidado, pois não podemos confundir as pessoas ao nosso redor com os aplicativos dos nossos smartphones. Afinal, se eu discordo de uma pessoa, eu não devo fazer como uma troca de vídeo no YouTube ou uma fechada de aba de aplicativo celular, me livrar dessa pessoa. Então, podemos dizer que nessa sociedade em que temos 4,7 bilhões de pessoas conectadas, de acordo com as pesquisas do órgão We Are Social, isso é equivalente a 60% da população mundial. Nesse estado, não podemos nos iludir com a ideia de amigos virtuais. Não estou dizendo que é impossível. É possível criar relações sólidas com pessoas do outro lado do mundo. Mas não podemos viver em um mundo em que a gente acha que só temos nossos amiguinhos online. Pois muitas pessoas hoje em dia estão fugindo para esse recurso. Estão fugindo dos relacionamentos em casa para conversar com as pessoas que agradam elas na internet. Tomem cuidado. A internet, vocês podem estar se perguntando. Você, Luan, acha que a internet só pode causar o mal? Lógico que não. A internet tem muitos benefícios. Eu posso conversar com a minha família que está do outro lado do mundo, por exemplo. Pode ser um meio de ajuda. Mas cabe a nós sabermos como utilizar. A segunda coisa que eu quero apresentar a vocês desse problema é que não é a internet que vai ser o problema. Pois isso já vem acontecendo há muito tempo. O problema reside no nosso egoísmo. O problema reside na nossa busca do alto prazer. Vocês sabem o que significa a palavra hedonismo? Hedonismo nada mais é do que uma ética moral pela busca do alto prazer, pelo prazer imediato, por aquilo que apenas nos agrada. Mas será que isso é uma boa ideia? Vocês acreditam que esse é o jeito certo de viver? Certamente não, pois o que pode me agradar pode estar desagradando o outro. O que pode me agradar pode ser algo realmente terrível. O que podemos dizer é... O que vocês podem estar se perguntando é... Ah, tá. Então, fujamos da tecnologia. E eu não quero viver exatamente sozinho por causa do egoísmo. Eu realmente não quero lidar com as pessoas, pois são difíceis. Eu quero viver pelo que eu quero. Como já diz uma máxima popular, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Será que esse ditado é verdadeiro? Eu creio que não. Eu fui ensinado por muitos que estão aqui nessa sala, aliás, que não somos ilhas, não somos pessoas para estarmos sozinhos. a sociedade humana vem evoluindo em conjunto, em tribos, em várias pessoas unidas. Não devemos buscar o auto-isolamento. Existia no Japão um terrível costume de que quando a aldeia japonesa via que os recursos estavam poucos e que os alimentos eram quase nulo, era necessário se livrar do membro mais fraco que não ajudava nas funções da tribo. Ou seja, existia o costume de levar os velhinhos para a floresta e deixá-los morrer. Lógico, ainda bem, que hoje em dia esse costume já não está mais em vigor. Mas as autoridades japonesas hoje em dia se preocupam com o fato em que muitos filhos estão deixando os pais sozinhos em leitos ou em coisas do tipo. Veja só então, como é que pode vivermos assim? Uma sociedade em que os relacionamentos estão duradouros, não existe mais o respeito pelos nossos progenitores, e se não existe o respeito pelos nossos progenitores, quem dirá o respeito pela pessoa que está ao meu lado? Quem dirá pelo meu cônjuge? Ou quem dirá pelo meu irmão? Pois é. Então chegamos ao segundo ponto, que é: podemos viver assim? Podemos ficar nesse estilo de vida para sempre? Ou usaremos uma outra saída? Ou lutaremos contra essa tendência? Eu sei, pessoas doem. Pessoas nos causam angústia. Pessoas nos decepcionam. Pessoas não fazem o que a gente quer. Vou apresentar a vocês duas histórias de uma amiga que eu tenho de infância, uma garota chamada Luísa. Essa garota, eu conheço ela há muito tempo. E um problema que a gente tem é que a gente tem as personalidades muito parecidas. Somos ambos muito nervosos e não sabemos disfarçar quando a gente está meio assim, meio bravo. Então, normalmente, a gente se chocava várias vezes. Certa vez, estávamos andando no shopping, em um passeio, e enquanto não sei exatamente o motivo, é uma coisa que aconteceu há muito tempo, mas a gente começou a brigar, a discutir ali e tudo mais. Um terceiro amigo que estava ali também, eu conversei com ele esses dias, ele comentou: cara, estava uma situação muito terrível, o pessoal do shopping parecia que queria expulsar vocês de lá. Uau! Se uma briga tão feia assim, eu deveria então deixar de ser amigo dela? Eu creio que não. Olha, para vocês é fácil conversar, pois vocês têm uma visão ética parecida com a minha. É mais simples termos essa conversa. Só que com uma outra pessoa seria bem mais difícil. Entretanto, essa minha amiga, que pensa diferente de mim, age até que parecido, pois eu acho que por meio da nossa convivência, de estarmos tanto tempo juntos, começamos a realmente sentir falta um do outro. Certa vez eu estava aqui, isso há muito tempo, eu já saí do meu país de origem, teve um terremoto, ela viu alguma notícia, sei lá, algo assim, e ela resolve me ligar. Aí eu acordo com a ligação, aí eu pensei: ah, não deve ser importante, eu ligo mais tarde. Aí depois que eu acordei, tomei aquele café da manhã, estive mais pronto, eu pude ligar pra ela, e ela atendeu assim, bem afobada, tipo: Luan, você tá vivo? Você tá bem? Você tá seguro? Você morreu? Assim eu: ué, calma, moça, eu tô bem, eu tô tranquilo. Por que você tá perguntando isso? Não, é que eu vi um noticiário, teve um terremoto e tudo, achei que tinha acontecido alguma coisa. Aí eu falei: calma, moça, eu tô bem, tô tranquilo. Aí após a ligação, ela ter se acalmado e tudo mais, eu percebi uma coisa interessante. Apesar das nossas várias brigas, nós tínhamos construído uma amizade que já era duradoura. Hoje eu penso comigo mesmo: eu vou ter que aturar essa menina até o dia da minha morte. Mal pra mim, né? Então, o que eu posso dizer é: pessoas doem, mas a dor nos fortalece. A dor nos torna mais forte. E como eu vim, é como se fosse um músculo, como se fosse uma espécie de músculo, a gente pega fibra. Sim, as pessoas doem, as pessoas machucam, mas como na fibra muscular, como funciona a academia, você vai lá, exercita, quebra o seu músculo para ele voltar mais forte. Não temam, meus amigos, a dor nos fortalece. Eu escutei em algum vídeo recentemente, em um sermão, que uma frase muito interessante, eu gostaria que vocês levassem isso para a vida de vocês, que é: qualquer dor a gente consegue aguentar. E se não aguentar, duas coisas podem acontecer: ou a gente desmaia ou a gente morre. E assim a dor passa, tranquilo. Seguindo isso, seguindo essa fórmula, não é exatamente uma fórmula, não é uma matemática, mas se trata de insistência e de força. Vocês construirão relacionamentos mais duradouros, baseado em pontes mais firmes. Não corramos para o perigo de queimar pontes. Não cortemos laços com pessoas. Assim como cuidar de uma planta ou de um cachorro, a gente acaba criando afeto com as pessoas igualmente. Eu sei que é um mau exemplo, mas a gente acaba criando afeto com as pessoas dessa forma, com o dia a dia, treinando os nossos cuidados, tentando cuidar disso, do cachorro, da planta, nesse caso da pessoa, a gente cria o afeto, cria o amor. O amor está na ação. Amor não é um sentimento, amor não é uma torcida. O amor existe no agir, no fazer algo por alguém. Seguindo assim, então, vou contar uma outra história. Uma história de quando eu estava no trabalho e o meu amigo saiu e uma outra pessoa entrou. E claro que cria aquela velha situação chata de não saber. Tá, como será o cara novo? Será que ele vai ser legal? Vai ser ruim? É uma mudança de hábito que não nos é agradável. Então, com medo disso, eu conheci o novato, trabalhei com ele, admito que no começo foi difícil. Ele era bem destrambelhado, ele tinha momentos que estava bravo. Só que eu vi que ao longo dos dias que trabalhávamos juntos, aquilo que era um sentimento de indiferença foi se tornando uma espécie de uma amizade, assim, pelo menos um coleguismo. E eu até sentia falta quando ele faltava, pois era como se eu tivesse cuidado dele até então. E agora eu me sentia até feliz com ele perto. Se caminharmos pelo caminho dos relacionamentos frágeis, cairemos no problema de talvez viver numa solidão, numa autoilusão. O relacionamento concreto nos permite ter dias não fáceis. As angústias virão, mas teremos alguém para estar com a gente. Isso é bom. Eu espero que, após tudo isso que eu venho dizendo para vocês, vocês estejam mais focados, mais esperançosos e com mais vontade de estar junto de pessoas. Não caiam, por favor, não caiam no engodo da solidão. Gostaria de dizer também que o resultado disso será um resultado bom. Vocês não podem estar acreditando agora em mim. Vocês podem estar falando, não, você está falando besteira, eu faço o que eu quiser da minha vida. Você não é ninguém para me explicar nada. Eu estou dando um aviso, pois a angústia não será boa na solidão. Você pode, sim, estar junto de pessoas. E se você tem pessoas que você não gosta, que você tem alguma espécie de raiva ou briga, você pode simplesmente voltar atrás. Você pode conversar. Não destrua as pontes. Eu convoco vocês hoje. É uma espécie de... Como é que se fala assim? Uma espécie de desafio, senhores. Eu desafio vocês hoje a pegarem o celular de vocês. Vão lá nos contatos mais antigos de conversa de WhatsApp, de conversa de Facebook... Procurem aquela pessoa que você não fala há muito tempo, quer seja por briga, quer seja por falta de comunicação mesmo, quer seja por qualquer coisa do tipo, hoje ainda, quando chegarem em casa, liguem para essa pessoa, conversem com ela, restabeleça os laços. Eu acredito que isso os fará bem. E nessa vida, eu desejo...